Estamos em 2 Samuel 14, já iniciamos esse capítulo, domingo passado. Nós vimos aqui que Joabe utilizou-se da mesma estratégia de contar uma parábola, que aliás, como eu falei, é uma estratégia, embora pelo menos pela conclusão que eu pude tirar, essa estratégia de Joabe não foi uma estratégia dirigida por Deus, foi uma coisa que nasceu na mente dele. Mas eu estou dando isso como minha opinião, porque como também comentamos, existem, mesmo em termos de histórias, existem histórias na Bíblia que a própria Bíblia tem pelo menos uma frase, uma chave, alguma coisa que te dá a interpretação da Bíblia sobre aquilo. Existem muitas histórias que são claras nesse sentido. Nesse caso aqui de capítulo 14, nós temos uma história que a Bíblia não nos dá nenhum comentário, nem aqui e nem em outro texto paralelo, né? Essa história não aparece em Crônicas, não aparece mais em nenhum lugar, só aqui. Então, podemos e devemos buscar as lições que Deus quer nos ensinar na sua palavra. Porém, aqui, por exemplo, nós não temos uma palavra autoritária de Deus dizendo, olha, Joabe fez uma coisa errada. Eu estou entendendo assim e a gente vai continuar analisando, vocês podem tirar as próprias conclusões. Mas, para não repetir tudo o que falamos na semana passada, estamos só entendendo que esse contexto aqui é para contar realmente a história de Absalão. É uma história importante na história de Davi. Vocês vão notar que, embora vários capítulos sejam dedicados aqui para a história de Absalão, na verdade, o foco não é Absalão, o foco é Davi. Né? Nós estamos estudando a vida de Davi, ele que é o servo de Deus, ele que representa a pessoa que Deus está querendo tratar, ensinar, e tem a ver com Davi, não tem a ver com Absalão. Então, embora nós tenhamos vários capítulos sobre Absalão, lógico que nós temos alguns fatos sobre ele, inclusive nesse capítulo e no capítulo 15, mas a maioria da história dessa rebelião não fala muita coisa sobre Absalão. Fala mais sobre, aliás, assim, é interessante porque são vários capítulos falando sobre a saída de Davi de Jerusalém. Nós vamos ver isso depois, assim, né, como ele saiu, quem que ele encontrou, quem foi com ele, quem não foi com ele. A maior parte da história de Absalão é mostrando esses aspectos que são importantes, mas como todas as coisas na Bíblia, não é uma história escrita do nosso ponto de vista. Se outra pessoa escrevesse, ia querer mostrar mais as estratégias, o que aconteceu, o que, que Absalão queria fazer, mas aqui realmente o ponto de vista, a perspectiva é a vida de Davi. Davi está num grande conflito, porque como nós vimos no final do capítulo 13, ele chora a morte do filho mais velho, Amnon, e depois ele passou a chorar a ausência do outro filho, Absalão. Só que ele tem um grande conflito, porque esse conflito envolve vários fatores, não também explícitos aqui, mas nós temos os dados para tirar essas conclusões, de que Absalão era um filho, né, alguns comentaristas vão até o ponto de dizer que Absalão era o filho favorito de Davi. Eu não sei se a gente pode tirar isso, né, porque talvez pela forma como ele pranteou Absalão quando ele morreu, mas não sei se nós podemos dizer isso, mas ele amava muito Absalão, porém acontecera esse grave incidente que era a morte do outro filho de Davi nas mãos de Absalão. Então Absalão havia fugido, ficou 3 anos com o avô dele, que não era do povo de Israel, e Joabe usa essa estratégia da parábola, que ele até usa uma senhora, né, que Davi não conhecia, para trazer a parábola para Davi. E na aula passada nós demos uma visão geral para vocês entenderem os acontecimentos. Hoje só vamos pegar alguns aspectos dessa parábola para a gente entender, se pelo menos para a gente analisar o que nós achamos. Essa parábola coube, né? Porque a estratégia foi mais ou menos como Natan. Ele veio e contou a história do homem pobre com a ovelhinha e Davi ficou muito irado e depois Natan falou assim, pois é, você é como esse homem rico que pegou a única ovelhinha do pobre. Então, vamos ver se a parábola que Joabe inventou tem a ver rapidamente para a gente poder entender alguma coisa dessa história. Porque a minha tese é sempre a seguinte, Deus não ia mandar colocar essa história na Bíblia se não tivesse algo para a gente aprender. Amém, irmãos? A gente pode não descobrir, mas que tem uma razão de estar aqui, tem uma razão e devemos sempre buscar. Então, vamos começar no início do capítulo 14, conhecendo Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão. Olha, aqui tem uma dúvida, né? Tem algumas situações que às vezes a tradução cabe interpretações até opostas. Né? Como eu não entendo nada de hebraico, eu não posso dizer o porquê. Mas existe uma dúvida pela palavra usada, às vezes é muito próxima a uma outra palavra que tem outro significado. É possível, segundo alguns estudiosos, que o sentido aqui é o contrário, que vendo Joabe que Davi estava muito bravo, muito contra Absalão. Não sei. Qualquer uma das duas situações até cabe, porque se Davi estava querendo, pelo menos eu acho que faz mais sentido, porque no final do 13 fala que o rei Davi sentia saudades, o coração dele chorava já por Absalão, no final do 13. Mas pode até ser, de alguma maneira, Joabe sabia que mesmo o rei Davi, querendo ou não querendo trazer Absalão de volta, Davi estava num conflito, a própria culpa dele, a situação do filho, a justiça de Deus, né, o amor de pai. Então, todas essas coisas misturadas que nós também passamos, se nós formos levar as coisas de Deus a sério, nós também passamos muitos conflitos na nossa vida. O que nosso coração quer, nós costumamos dizer o sentimentalismo, né, que isolado da justiça de Deus não é uma coisa completa. E muita gente propaga uma imagem de Deus, e é isso que a gente quer tratar aqui sobre essa parábola, muita gente propaga uma imagem de Deus como um vovozão que nunca quer nada de dureza, que está ali sorrindo, que não faz nada para interferir, mas que se ele pudesse, ele traria todo mundo de volta, alguém que só ama, que não faz nada assim de sério, de radical, de duro. E sabemos pela Bíblia que essa não é a imagem completa de Deus. Deus tem muito mais compaixão do que todos nós. Muito mais compaixão, a Bíblia diz, do que uma mãe, do que um pai. A Bíblia diz isso. Ainda que, lembra daquela passagem dos profetas? Ainda que uma mãe pudesse se esquecer do seu filho, ele diz. Ainda que pudesse, eu jamais me esqueceria. A gente até tentou colocar alguma coisa sobre esse choro do rei Davi, essa lamentação do rei Davi pelos filhos. Isso tem um aspecto de Deus que é muito importante, que é o amor, a compaixão. Mas não é a única coisa, e Davi sabia disso. Então Davi está em conflito. Eu quero Absalão de volta, mas ele é um assassino. Ele quebrou a lei de Deus. O que eu faço? E Joabe tomou, a minha interpretação, irmãos. Joabe tomou as coisas nas mãos dele. E falou assim, esse negócio de ficar esperando muito em Deus, tem crente que é assim também, né? Esse negócio de ficar esperando muito em Deus, é hora de agir. E eu mesmo tenho falado, Davi nessa fase da vida dele, ele está errando muito nisso com os filhos. Ele aprendeu com Saul a não pôr a mão dele no ungido de Deus, não foi? Aprendeu duramente. Só que ele tem filhos, ele tem que pôr a mão dos filhos. Os filhos não são Saul. Aqui, nesse todo esse contexto aqui, desde Amnon, agora Absalão, toda essa situação, é a família de Davi. Ele tinha que tomar uma posição. O que era? Eu não sei. Eu sei que a lei de Deus fala que alguém que mata tem que ser julgado, e se ele realmente é culpado, ele tinha que ser condenado à morte. Isso era a lei de Moisés. Exatamente o que Deus queria fazer nessa situação, porque até Moisés, que recebeu a lei de Deus diretamente, quando eles acharam um homem pegando gravetos no dia de sábado, que era muito claro que estava escrito na lei, mas mesmo assim Moisés foi e perguntou para Deus. Não sei se vocês lembram dessa história. Mas ele foi e perguntou para Deus, o que que nós devemos fazer? Deus falou, faça isso e isso. Então, com certeza, Davi tinha que buscar uma direção de Deus, ele não podia se isentar. Mas Joabe, ele é um homem prático, ele não consegue nada da revelação, da natureza de Deus, mas ele é leal, ele é cego, ele, sim, é Davi, eu trabalho para Davi, eu faço o que ele quer, se eu sei o que ele quer uma coisa e ele mesmo não tem coragem de me mandar, Joabe é assim. Se eu sei que Davi quer uma coisa, e eu não, ele não me manda, mas eu faço por minha conta. Foi isso que ele fez aqui. Então ele mandou trazer, versículo 2, uma mulher sábia, falou com ela para fingir que estava de luto e tal, e ele pôs, versículo 3, as palavras na boca dela, quer dizer, ele ensinou tudo o que ela deveria falar. Versículo 4, a mulher tecuíta apresentou-se ao rei, prostrando-se com o rosto em terra, fez uma reverência e disse, salva-me, ó rei. E eu acho muito interessante, até porque no próximo capítulo 15, uma das bases da rebelião de Absalão é que ele vai dizer para todo mundo que chega para o rei, fala assim, ah, o que é o seu problema? De onde você veio? E ele se interessa pelas pessoas, olha que faz isso, você se lembra de alguém, né? Alguma classe na vida moderna que é assim? Ele chega assim, ele se preocupa, olha que homem maravilhoso esse Absalão, ele se preocupa com as pessoas, ele quer saber de onde você é, a pessoa respeita como filho do rei, e Absalão fala assim, não, que isso, você é igual a mim, levanta, não fica fazendo, assim, ele faz uma porção de coisas, mas o argumento que ele usa é que o rei não iria ouvir a reclamação das pessoas que vinham, e aqui nós vemos a prova que não era assim, porque uma mulher se dizia viúva, né, contou essa história, pôde chegar à presença de Davi. Então, a mulher se apresentou, falou, salva-me, ó rei. Perguntou-lhe o rei, que tens? E ela conta essa história, eu vou passando meio rápido aqui, que a gente já falou, eu quero chegar exatamente no ponto, mas ela conta a seguinte história, versículo 6. Tinha tua serva dois filhos, os quais brigaram no campo e não houve quem os apartasse. Um feriu ao outro e o matou. Então, a mulher viúva, só tinha dois filhos, um matou o outro. Ela só ficou com um. Versículo 7. Toda a parentela se levantou contra a tua serva, dizendo, dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos. É lei de Moisés, ele matou, ele tem que ser morto. Para que o matemos pela vida de seu irmão, a quem ele matou, e para quê? Destruamos também ao herdeiro. Logicamente, ela está colocando isso, quer dizer, ela julga, presta isso, é importante, ela julga que as pessoas que querem matar o filho que matou o outro, estão fazendo isso porque querem pegar a herança dela. Porque falam assim, destruamos também ao herdeiro. E essa é a base da súplica dessa mulher. Que ela quer dizer assim, eles estão querendo tirar a minha herança. Por que tirando minha herança? Porque não tem marido, não perdeu um filho, ia perder o outro, e ela não podia segurar a herança, não teria para quem passar também, então ela ia perder, e isso era a pior coisa para eles, era o nome ser apagado. Eles não viviam, eles não tinham uma esperança viva de vida eterna, eles tinham essa coisa da... do nome ser apagado, porque não ia ter filho para dar continuidade. Assim apagarão a última brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome nem remanescente na terra. Então, como nós comentamos na última aula, o rei, ele vai falando, tudo bem, quando você lê a primeira vez, você fala assim, mas que o rei já deu resposta positiva. E ela não se satisfaz, olha como é. O rei disse à mulher, vai para a tua casa e eu darei ordens a teu respeito. Muito geral, né? Vai para a tua casa, já entendi a sua história, a sua situação, eu vou dar ordens a teu respeito. Mas que ordens? Ele não falou. Então disse a mulher Tecoita ao rei, a iniquidade, então olha só, ela percebe que ela está pedindo ao rei para ir além, para, né, vamos dizer assim, a palavra do rei iria superar a palavra da lei de Moisés. Então existe uma iniquidade, existe uma responsabilidade envolvida na decisão do rei. E ela fala assim, será que o rei está com medo, né, de tomar uma posição mais, né, que poderia implicar em Deus não gostar? Ela fala assim, a iniquidade ao rei, meu senhor, venha sobre mim, a responsabilidade é minha, sobre a casa de meu pai, mas seja inculpável o rei e o seu trono. Aí o rei responde de novo, segunda resposta, quem falar contra ti, traze-o a mim, e nunca mais te incomodará. Não era isso que ela queria ainda. Disse ela, ora, lembre-se o rei do Senhor seu Deus. Então agora ela está indo além da situação. Eu, meus filhos, minha herança, ela está dizendo, pense, ó Senhor, ó rei, pense no Senhor teu Deus. E para que os vingadores do sangue não prossigam na destruição e não exterminem a meu filho. Lembre-se que pela lei de Moisés, se alguém matasse uma outra pessoa, os parentes da pessoa morta, que eram chamados vingadores de sangue, poderiam, pela lei de Moisés, Deus não proibiu isso, elas poderiam matar o assassino. Então são vingadores de sangue. Não prossigo na destruição, não extermine meu filho. Disse ele, agora chegou no ponto que ela queria. Tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum cabelo de teu filho. Então, até falei isso, é uma ilustração da oração. Não que Deus não queira, mas muitas vezes Deus está esperando para ver, né, a oração. Segundo um dos meus autores preferidos, né, Paul Bilheimer, a oração é um treinamento para que nós... Eu falo assim, mas se Deus já quer, Deus quer fazer mais do que nós, aquilo que realmente deve ser o objeto de oração, né, porque a gente tem uma porção de planos nossos que Deus pode conceder ou não, de acordo com a misericórdia de Deus, mas a verdadeira oração não são para os nossos pedidos. 98, 99% das nossas orações são meus problemas, minha vida, meu sucesso aqui, minha felicidade, minha falta de felicidade, minha realização e tudo isso. Mas a verdadeira oração bíblica é nós sermos amigos de Deus, começarmos a nos interessar pelos planos de Deus, começar a orar pelos planos de Deus. Aí vem a pergunta, mas se eu vou pedir a Deus... Né, como o Pai Nosso, eu vou pedir a Deus, venha o teu reino, não é isso que ele nos ensinou a orar? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Deus quer isso muito mais do que eu e você, é ou não é? Deus quer isso muito mais, então por que eu tenho que orar? Para pedir a Deus para fazer, a gente tem aquela coisa, eu tenho que pedir muito para Deus, porque eu tenho que fazer com que Deus se interesse pelos meus problemas. Isso até entendo, né? Que eu tenho que orar e perseverar em oração, porque não sei se Deus está tão interessado, eu tenho que fazer Deus sentir compaixão, não é isso que a gente faz? A gente tem que fazer Deus sentir compaixão, oi coitadinho, que situação, eu preciso correr, acudir o meu filho e a minha filha, né? A gente pensa que é isso, mas a oração não é isso. Quando você estuda as orações na Bíblia, você vê que quando tinha uma oração de petição, Moisés, que foi um grande intercessor, quando ele orou por sua irmã Miriam, que estava com lepra, eu teria feito uma convocação da nação inteira, teria feito assim, uma campanha de 2 ou 3 meses de oração para que Deus curasse de lepra. Que milagre! Segundo a Bíblia, Moisés fez uma oração de uma frase. Ó Senhor, te suplico, cure a Miriam. E ela foi curada. Essas coisas aí, esses problemas nossos, Deus resolve isso rapidinho. Não estou falando que não existam situações que a gente não vê a resposta rapidamente, claro. Mas a verdadeira oração, a gente aprender o que é oração, é a gente se interessar nos planos de Deus. A pergunta é, por que eu tenho que orar para uma coisa que Deus já quer? E a resposta é, para que nós sejamos treinados, porque nós fomos chamados para sermos a noiva do Filho de Deus, e junto com o nosso noivo, governar. A gente pensa em governar, que é ficar lá em cima mandando nos outros, mas governar no sentido de Deus é administrar, é fazer o que Adão fazia no jardim do Éden, é ser amigo de Deus, é cooperar com Ele, é fazer funcionar o grande sistema de Deus em todo o universo. E quem sabe me dizer qual que é o grande sistema de Deus? Em uma palavra. Qual que é o grande sistema de Deus que precisa ser implantado? Né, nós pensamos assim, tem que ser autoridade, eu vou ser. Aí a gente até fala assim, Deus, se o Senhor está querendo me treinar para ser um chefe, um gerente, que eu nunca quis ser aqui na Terra, nunca quis ser um chefe, por que eu vou querer ser chefe lá? Pode me deixar quieto, Deus, eu não preciso, eu não vou entrar nessa escola. Essa escola de treinamento para chefe é uma escola dura, sofre muito para aprender. Então, Deus, eu não estou... Não, governar com Deus é fazer funcionar o sistema de Deus. Qual é o sistema de Deus? Qual é, eu estou citando novamente, mas é bíblico, né? Mas eu estou citando Paul Bilheimer, em vários livros, ele fala muito, sim, que a maior força no universo, o maior poder no universo, o sistema de Deus, qual é? Amor, é a natureza de Deus. Então, quando você fala governo, por favor, não pense em governo como nós. Jesus já ensinou para os discípulos, vocês não vão ser como os gentios. Não foi isso que ele ensinou? Não é assim. Então, a oração é um treinamento para que a gente seja, junto com Deus, parte do seu grande plano. Então, tudo isso foi um parênteses, viu, gente? Não tem nada tão diretamente ligado a esse capítulo, mas a oração, né, a súplica dessa mulher é um modelo de oração. E a gente tem que continuar orando. Deus fala assim, tá bom, vou fazer isso. Mas ela sabia, não era isso que ela queria. Ela queria mais. Ele falou a segunda vez, mais um pouquinho. Falou assim, eu quero mais. Então, a oração, desde que você não esteja orando com motivações egoístas, você pode ser perseverante em oração. A oração que Deus responde é a oração que nasce no coração dele. Então, isso é só um paralelo aqui com esses pedidos dessa mulher. Então, ela fez o caso dela ser conhecida ao rei, ela chegou ao ponto que ela queria. E aí o rei falou assim, puxa vida, né? Eu tinha 15 pessoas para atender hoje de manhã, né? E essa mulher já tomou o espaço de pelo menos umas 5, né? Porque ela não vai embora, ela continua pedindo. Então, finalmente, ele falou assim, como vive o Senhor? Ele jurou, né? Como vive o Senhor, né? Seu filho não vai morrer. É isso que ela queria ouvir. Meu filho não vai morrer. Mas ela não estava satisfeita ainda, né? Por quê? Porque ela estava ali com outra missão, né? Então, no versículo 12, permite que a tua serva, a mulher diz, permite que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. Respondeu ele, não sei se ele falou, fala, mulher, né, senhor? Eu não sei que tipo de atitude ele tinha nessas alturas, assim, fala, já você está aqui, fala então, vamos ver, o que mais que você quer? Disse a mulher, por que, pois? O rei quase caiu. Se ele estava meio desinteressado, meio, né, disperso, assim, pensando assim, nossa, já resolvi o caso. Agora ele levou um susto, porque, lógico, ninguém chegava ao rei para falar uma coisa dessas aqui, né? Permite que a tua serva fale, por que, pois? Ela está acusando o rei, olha que ousadia. Por que, pois, pensas tu tal coisa? Tem uma tradução que fala assim, planejas tu tal coisa contra o povo de Deus. Contra o povo de Deus. Mulher, o que você está falando? Né? Nós estamos falando sobre seu filho. De repente você fala que eu estou pecando contra o povo de Deus? Falando o rei esta palavra que ele acabou de falar para ela, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Então ela está usando a mesma estratégia do profeta Natan, que ela quis dizer assim, né, fala, fizemos todo o caso, finalmente ele falou assim, não, viva o Senhor, seu filho não vai morrer, e ela está dizendo, mas você está fazendo contrário àquilo que o Senhor acabou de falar, então você está sendo como culpado. Versículo 14, muito importante, né, assim, ela, essa sequência aqui, certamente, ela diz, certamente morreremos, seremos como águas derramadas na terra, que não podem ajuntar mais. Ou seja, seu filho mais velho, Amnon, morreu, é como água, o Senhor não vai trazer ele de volta, e agora vamos pensar no filho que está vivo. Morreremos, seremos como águas derramadas na terra que não podem ajuntar mais. Deus, porém, agora aqui tem uma afirmação que nós precisamos questionar. Né? Todas as palavras aqui fazem parte da palavra de Deus. Mas quando você lê, por exemplo, tem vários exemplos, tem citações na Bíblia que são de outras pessoas. Por exemplo, você lê o livro de Jó, os amigos de Jó falaram muita coisa certa. O próprio Jó falou muita coisa certa. Mas Jó falou algumas coisas erradas. A gente tem que ler o livro de Jó pensando nisso, porque no final do livro ele descobriu que uma parte da tese dele estava errada, e os amigos dele também. Então a gente não pode tirar versículos do contexto, assim, está escrito na Bíblia, né? Tem que tomar cuidado com isso. Então aqui ela está falando uma coisa que a gente tem que questionar. A Bíblia não tem, como eu falei, a Bíblia não tem um veredito da Bíblia aqui. Oh, essa mulher falou uma coisa errada. Mas nós temos que fazer esse serviço de comparar, de analisar. Ela está dizendo, a primeira parte, tudo bem, nós morremos, não tem jeito de trazer de volta. Correto. Deus, porém, não tira vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. Aí ela vai terminar, 15, 16, ela tenta. Ela era uma mulher sábia, ela fez o melhor possível, né? Ela tenta, depois de dizer essa palavra, ela tenta voltar e fazer com que o rei acredite que ela está ali para buscar uma palavra do rei sobre o filho dela, né? Ela termina, não vou tomar tempo aqui, mas ela volta para o caso dela, mas o rei já ouviu o suficiente para assim, ó, não esconda de mim, quem que está por trás disso, não é Joabe, e ela admite. Mas eu quero só pegar essa parte aqui. Essa parábola, a aplicação que ela quis fazer, que Joabe quis fazer, né? Você nota depois que quando ela admite, não, foi Joabe mesmo, a Bíblia nem conta que a mulher saiu e depois ele chamou Joabe. A próxima coisa que acontece no versículo... nós precisamos depois ler o versículo 20, mas no versículo 21... o rei já diz para Joabe, muito bem, farei o que pedes, e Joabe fica todo contente, como se o rei estivesse fazendo um favor para ele. Ah, agora eu sei que eu achei graça que, né, o rei realmente ouviu minha palavra. O Joabe fica todo contente porque o rei ouviu a palavra dele, mas nós precisamos ver, essa parábola que Joabe pôs na boca da mulher, cabe na vida de Davi? Lógico, tem paralelos, a situação é parecida. Mas qual é o ponto de vista de Deus? Lógico, eu não posso dizer que eu tenho isso, eu só quero fazer com que a gente pense, reflita um pouco sobre isso. Quando ela fala, Deus, versículo 14, Deus não tira vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado, eu estou entendendo que o argumento dela é exatamente essa linha que nós temos muito hoje, de que Deus é muito bondoso, Deus jamais iria pensar em qualquer coisa negativa para seu filho. Eu estou falando sobre isso, não sei quanto que essas histórias não são muito usadas, nem todo mundo conhece tão bem, mas quem conhece essa história, praticamente os comentaristas, aquilo que a gente ouve sobre esse capítulo, o pessoal tira uma lição que eu acho válida, que quando Davi aceitou o pedido de Joabe, falou assim, tá bom, vá buscar Absalão. O que aconteceu? Joabe foi buscar Absalão, mas quando Absalão chegou, Davi falou, né, Joabe deve ter ou entrado, ou mandado alguém, falou assim, estou com seu filho aqui, porque isso não tinha sido combinado antes. Está bem claro aqui que, versículo 23, levantou-se Joabe, foi a Gesur, trouxe Absalão a Jerusalém. Depois que ele trouxe para Jerusalém, disse o rei, torne para sua casa, não veja a minha face. Esse é um aspecto realmente muito forte dessa história. Quer dizer, nós temos um capítulo inteiro que conta a estratégia de Joabe, como ele conseguiu convencer o rei para trazer Absalão de volta. E quando Absalão vem de volta, o rei fala, mas não pode me ver, vá para a casa dele. Por quê? Aí, como eu já comentei, nós não temos uma análise bíblica dizendo quando foi que Absalão resolveu se rebelar contra o pai dele. Nós não temos. Então, tem muitas hipóteses. Muitos pensam que foi exatamente nesse momento. Ele voltou, Davi falou assim, voltou, mas não vou nem vê-lo. Então, ele ficou muito irado. Pode ter sido antes, podia estar cozinhando isso lá naquela terra, pode ter acontecido algum tempo depois, nós não sabemos. Mas é bem provável que esse momento tenha sido um momento importante. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa história, ainda que tenha alguns paralelos com a história do filho pródigo, essa história é bem diferente. Lembra que nós falamos domingo passado? Deus com o pai, ele recebeu o filho pródigo de volta, ele não deu meio perdão, como Davi deu, não funciona isso, mas a história não é paralela, por quê? Quem foi buscar o filho pródigo? Aqui, não, mas eu falo assim, na história do filho pródigo, mas quem foi buscar o filho pródigo? Ninguém. Ele, o que a palavra diz? Ele caiu em si, não foi? Ele caiu em si. Aqui nós temos um problema que nem o pai é perfeito, nem o filho é perfeito. Então, nós temos um pai que não estava pronto, certo ou errado, o pai não estava pronto. Joabe, o que eu quero mostrar é que Joabe entrou na frente, ele deu uma mãozinha, que eu coloquei aí na letra D, né? A lição que a gente tira é que não adianta dar uma mãozinha para Deus. E a gente vive fazendo isso. É difícil entender isso, porque como eu falei, tem momentos que Deus não quer que você espere. Eu sei que tem momentos, né? A coisa espiritual nem sempre é ficar esperando. Tem momentos que isso é sua responsabilidade, você tem que agir. Mas tem situações como o de Absalão, porque nós não vamos conseguir chegar a todo o final da história, mas você vai ver, Absalão fica 3 anos longe. Depois ele volta, Davi não recebe. Ele fica mais 2 anos. Absalão fica bravo. Por que o senhor me chamou aqui? Né, achei que era talvez ficar meio de castigo por uns tempos. Não. Né, como é que vai ficar isso? Aí ele faz aquela insistência, queima a lavoura de Joabe para Joabe atendê-lo. Tal. Ele faz tudo aquilo. Aí Joabe vai, leva ele para o rei dá um beijo. O próximo versículo, capítulo 15, versículo 1. Absalão, assim que ele foi recebido por Davi, a coisa seguinte que ele faz é se preparar para tomar o reino de Davi. Ele estava esperando, porque enquanto o rei não recebesse, ele não podia estar ali perto do palácio, ele não tinha sido recebido. Ele era como é que se fala? Ele estava... tem uma palavra assim, banido, né, ainda, né? Ele estava dentro de Jerusalém, mas ele estava ainda como se fosse, ele não foi recebido pelo pai, ele não tinha direito. Isso, o não recebimento implicava que ele não podia entrar no palácio, ele não podia andar livremente. Ele esperou a reconciliação para ele pôr em prática o seu plano. A conclusão que eu chego é a seguinte: Joabe se antecipou, ele fez Davi trazer o filho de volta, nem Davi estava pronto. Ele não perdoou, não funciona isso, e muito menos Absalão, né? Absalão não estava arrependido. Pela própria atitude de Absalão, você percebe, vou queimar a sua lavoura, e o rei, não sei o quê. Ele não tem nem um pouco de ideia assim, puxa, eu sou uma pessoa que estou vivo pela misericórdia, pela compaixão de Deus. Ele não tem nem um pouco dessa atitude. Então, Essa é uma lição, a gente não pode se antecipar. A segunda coisa que eu acho interessante nessa história é que até Joabe, que fez toda essa história, se empenhou, ficou ali, ele foi buscar Absalão, o rei não quis receber. Aí depois de passar 2 anos, Absalão falou assim: Joabe, você que é o meu, né, você foi um embaixador, você é o mediador, você que é a pessoa que me trouxe. O que está acontecendo? Joabe não respondeu. Joabe não atendeu. Joabe também perdeu interesse. Eu não sei os motivos, eu estou tirando conclusões, mas uma coisa interessante é que as pessoas, nós somos iguaizinhos, as pessoas acham que o importante é resolver a situação. Tem uma coisa muito escandalosa, o filho do rei está lá na outra terra, é uma situação, todo mundo acha estranho, esquisito, nós temos que resolver, mas eles resolveram politicamente. Muitas e muitas vezes, meus irmãos, Davi não estava satisfeito, Davi estava, né, ele não recebeu Absalão, ele foi omisso, Davi foi omisso, mas eu tenho certeza que Davi não estava bem. O próprio fato dele não receber Absalão, para mim, não é uma coisa só negativa. Ele não tomou a decisão, a posição, a iniciativa que ele tinha que tomar, mas ele não estava em paz e não era para estar em paz. Não era para estar em paz. Tinha outra maneira de agir, mas não de resolver, não, o filho do rei voltou, está tudo bem. E tem muitas coisas, irmãos, que a gente resolve dessa forma, para que todo mundo olhe e ache que está excelente. Mas é superficial. Como Deus fala através do profeta, curaram superficialmente a chaga do meu povo. Né? Então, vamos tomar cuidado. Não vamos nos antecipar, dar uma mãozinha para Deus quando é hora de Deus fazer a obra na vida das pessoas. Não adianta a gente forçar uma situação se a pessoa não está arrependida. Não adianta forçar e também não podemos, lógico também a ideia assim, de não perdoar pela metade, não é certo, mas nós não podemos fazer as coisas antes da hora. Agora, voltando para o capítulo, versículo 14. Essa figura, essa imagem que ela faz de Deus, é certa ou errada? Né? Na sua folha, B3, né, fala assim que o rei Davi, aplicando a história para o caso de Absalão, o rei Davi condenou a si mesmo com sua sentença, que foi a conclusão da parábola, e a mulher, letra B, 3B, apelando para a natureza de Deus, que ela fala assim: Deus não ia querer que você deixasse seu filho longe, é isso que ela está falando. Deus não ia querer que ele morresse. Porque quando morre, não volta mais. Deus sempre acha um jeito de trazer de volta. Olha, os enganos são perigosos quando eles contêm bastante verdade. Então, ela tem muita coisa verdadeira. O erro, tanto na parábola como na conclusão, é que não existe preocupação com a justiça de Deus. Você olha... Examine a história dela, dos dois filhos, né? Ela não falou assim: rei, eu quero a justiça, eu quero que Deus faça o que... Eu quero saber, o que, que Deus quer? Eles vão matar meu filho? Ele não foi julgado. Não, nada de julgar. Se você olhar lá, Números 35, que fala sobre a cidade de refúgio, que era para se proteger dos vingadores de sangue, era assim: vá para a cidade de refúgio, mas tem que ser julgado. Então, nossa preocupação, a história da mulher e a aplicação para Absalão não é: será que tem uma coisa errada? Deus precisa mostrar o certo, Deus precisa julgar, Deus precisa mostrar a sua natureza de justiça. Não, nada disso, só voltado para a situação: eu vou perder minha herança, eles vão acabar comigo, ó rei, o seu filho não pode ficar assim, Deus só quer trazer de volta. Compreende? É essa imagem. E essa imagem que nós temos muito hoje é um Deus que não está preocupado, nem nós, com a justiça. É um Deus que só quer resolver, contornar os nossos problemas para que a gente fique bem. Deus quer o nosso bem? claro que quer. Mas o bem pode passar por sofrimento, como nós sabemos em muitas histórias da Bíblia e da nossa própria vida. Então, na próxima vez, nós vamos entrar na vida de Absalão. Como eu falei, o foco é Davi, mas a história de Absalão está na Bíblia, porque é uma história clássica, profunda, do que é rebelião. Todos nós temos uma mistura de Eros, todos nós temos, por isso que nós precisamos estudar a vida de Amnon e descobrir quais as semelhanças. Você pode falar assim, Deus que me livre, não tem nenhuma semelhança de Amnon comigo, né? Nós precisamos descobrir quais são as semelhanças, quais são os elementos de Eros que estão em nós, porque essa é a natureza que faz com que a gente busque por interesse próprio. E a vida de Absalão da mesma forma. A vida de Absalão é uma lição clássica de rebelião. Eu não sou rebelde, eu não sou nem um pouquinho rebelde. Vamos estudar a história, vamos ver se não tem também elementos. Claro que tem, né? Todo pecado é uma rebelião contra Deus, é a gente querer a própria vontade. Então, é outra manifestação. O foco é Davi, como ele se reage, o tratamento que Deus está fazendo na vida dele, mas a história de Absalão tem muita coisa para a gente aprender. Pai, nós te damos graças porque a tua palavra é rica, a tua palavra é viva, a tua palavra pode mostrar coisas na nossa vida que nós não gostaríamos de ver, mas nós queremos querer, nós queremos desejar essa atuação da tua palavra como espada que corta, que separa, que revela e que nos purifica, que não sejamos como algumas dessas personagens que nunca se arrependeram, que nunca voltaram para ti, mas que sejamos como Davi, que passou por tanta coisa e teve erros gravíssimos, mas ele voltou para ti, e nós vamos poder ver nessa história com Absalão, como ele volta, como ele descobre mais uma vez o caminho na vida dele, e como ainda antes de morrer, ele vai trabalhar com todas as forças para a edificação da tua casa. Que nós também sejamos, ó Deus, como o rei Davi, que nessa fase da vida dele poderíamos pensar que homem, esse homem, ele está perdido, ele nunca vai se recuperar, é uma pessoa que está passiva, não consegue agir, e no entanto o Senhor usou ainda poderosamente a vida dele. Senhor, que assim também seja a nossa história, em nome de Jesus, amém. Para quem quiser, tem uma revista quentinha do forno que saiu essa semana.